Senhores deputados, estamos em condições de continuar a nossa reunião. Eu queria cumprimentar as duas associações que hoje iremos ouvir, a ANIVEC, a APIV e a ATP, sem antes e muito frontalmente manifestar a nossa estranheza da Comissão relativamente à estranheza de um e-mail da ATP. Quero lhes dizer que se têm esperado umas horas, não haveria a nossa estranheza, porque porventura também não haveria a estranheza da ATP, porque ela resultou exatamente de um planeamento que esta Comissão fez relativamente às associações que entendeu ouvir e ouvir duas a duas. E, portanto, o planeamento da Comissão foi no sentido de hoje destinar esta audição, e quero lhes dizer que ainda vão continuar outras audições e que, portanto, já estava previsto no nosso planeamento quer a vossa audição, quer de outras que ainda se vão seguir. E, portanto, o e-mail que recebemos acho que era extemporâneo, na medida em que, horas depois de ter sido recebido, já nós estávamos a convocar, não por existência do e-mail, mas porque estava já previsto para esta data, que é uma data de substituição até da audição do Sr. Ministro e que, portanto, até foi mais cedo a vossa audição, exatamente porque se abriu aqui um espaço de tempo em resultado de um adiamento que o Sr. Ministro da Economia hoje deveria, para este dia, estar disponível e que à última da hora não pôde. Era só para este ponto prévio, para lhes dizer, portanto, responder ao vosso e-mail, que não o fizemos e que aproveitamos hoje a vossa presença. Bom, mas agora, segundo ponto, relativamente ao formato que temos estabelecido, dizer-lhes que a Comissão estabeleceu o seguinte formato: intervenção inicial das associações, que esperemos que se possam conter num período à volta dos 10 minutos, uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares com um período máximo de 5 minutos e depois uma intervenção final em resposta às questões que eventualmente são colocadas pelos grupos parlamentares, 10 minutos novamente para cada associação. E, portanto, eu dava já, para economia de tempo, a palavra a uma das... Eu ao dar a palavra, direi o nome dos senhores deputados e a que grupo parlamentar é que cada um dos senhores deputados pertence. E, portanto, esse trabalho vai ser facilitado para poderem tomar nota das intervenções e dos respectivos grupos parlamentares. Eu agora perguntaria às duas associações qual é que quer começar a sua apresentação. E é que nós temos só, sabemos que trazem preparado um PowerPoint, temos este equipamento e, portanto, qualquer uma das associações terá que o utilizar. Começamos pela ATP. Sr. Dr. João Costa, faz favor.
Nós vamos fazer aqui a projeção de alguns dados que supomos serem muito importantes para aquilo que pretendemos dizer relativamente à questão dos acordos comerciais entre a Europa e outros países, designadamente por ser aquele que penso que está mais próximo, os Estados Unidos da América. Portanto, o Dr. Paulo Vaz pode fazer então seguir e eu faria, com base no quadro, faria aqui uma explicação. Nós vamos aqui caracterizar o setor textil e vestuário para que fiquem com uma ideia daquilo que é.
Seja como for, eu deixarei depois, em primeiro lugar, muito bom dia a todos, eu deixarei depois aqui algumas cópias da apresentação, caso depois queiram também desenvolver um pouco mais os dados que aqui vão ser transmitidos. Vamos começar por, relativamente a 2013, que são o ano fechado, caracterizar um pouco o que é a nossa atividade e a nossa indústria. Tem um volume de negócios que é superior a 6 mil milhões de euros, tem uma produção que está muito perto também desse valor, um emprego na casa superior ainda aos 120 mil trabalhadores diretos, tem importações que andam na casa dos 3,2 mil milhões de euros e exportações que atingiram já este ano 4,257 milhões de euros, valores que valores que regressaram, digamos assim, àquilo que eram as cifras de antes da grande crise de 2008. A balança comercial é superior a 1 mil milhões de euros e há, digamos assim, registadas cerca de 12 mil empresas, embora naturalmente aquelas estejam numa atividade mais, digamos assim, numa atividade mais robusta, é certamente um valor claramente abaixo, ainda na casa dos 5 ou 6 mil empresas apenas. Aqui, neste quadro, e também por ser muito rápido, é uma evolução muito, muito gráfica daquilo que são os principais indicadores dos últimos anos, de 2004 a 2013, e por aqui se vê que houve uma quebra, quer na produção, quer no volume de negócios, até 2009, para, neste momento, se encetar uma recuperação que é essencialmente alavancada por aquilo que é hoje as exportações do setor. Digamos assim, o ponto mais baixo nestes últimos anos das exportações foi 2009, portanto, o ano em que a crise global mais duramente nos atingiu, em que as exportações desceram ao ponto mais baixo, 3,5 mil milhões de euros, mas hoje estamos muito próximos de, em apenas 3, 4 anos, termos quase feito crescer 1 mil milhões de euros as exportações desde essa data. Só para caracterizar, o volume de negócios por região ou por distrito está essencialmente localizada, uma indústria localizada nos distritos de Porto e Braga, portanto é uma indústria fortemente concentrada no litoral norte do país e as exportações seguem de alguma maneira o mesmo registro. Os grandes indicadores deste setor podem-se caracterizar por... É um setor que exporta 9% de tudo o que Portugal exporta, de tudo o que Portugal vende ao exterior. 9% é têxtil e vestuário. Portanto, deve ser, seguramente, tirando o material de transporte e máquinas, o setor mais exportador que o país tem. Ainda representa 20% do emprego da indústria transformadora, 8% do volume dos negócios da indústria transformadora e 8% da sua produção. Os principais produtos exportados do nosso setor é o vestuário de malha, representa 40% do total da indústria têxtil e vestuário, o vestuário de tecido, que representa cerca de 20%, e os outros têxteis confeccionados, entre os quais se inclui o textilar, andam na casa dos 13%. Naquilo que é o inverso, nos produtos importados, também com registados em 2013, o vestuário de malha e o vestuário de tecido, em igual percentagem, são os produtos mais importados e, naturalmente, as matérias-primas, uma vez que Portugal não produz matérias-primas, sendo uma delas, a principal pelo menos, que é o algodão, tem que ser praticamente todo importado e aqui aparece naturalmente também indicado. Os principais clientes do nosso setor é, portanto, daqui num ranking de 10, o principal é a Espanha. Nós exportamos para a Espanha 36% de tudo que nós exportamos ao exterior, é uma cota muito expressiva. A seguir vem a França, já com um valor muito mais baixo, na casa dos 13%, o Reino Unido na casa dos 10%, a Alemanha nos 9% e, finalmente, um país fora da União Europeia, que é os Estados Unidos, com 5%. Das nossas exportações. E o país, digamos assim, emergente, que mais nos compra, neste momento já entrou no ranking dos 10, que é Angola, com 2% do total, ainda é uma percentagem relativamente baixa, mas este ano estimamos que poderá chegar aos 100 milhões de euros de compras, o que, face a 3 ou 4 anos, é um valor já muito representativo. Os principais fornecedores, de alguma maneira, em alguns casos, são quase equivalentes ou idênticos, o caso da Espanha, é o nosso principal cliente, mas também é o nosso principal fornecedor e todos sabemos o que é que representa, por exemplo, o caso do grupo Inditex e as redes de retalho do grupo Inditex no nosso país. Depois é a Itália, a França, a Alemanha e só no quinto lugar aparece o primeiro país emergente, que é a China, e depois naturalmente a Índia e o Paquistão, que já entram aqui nos 10 principais fornecedores, embora ainda com cotas relativamente baixas. Agora, situando-nos apenas nos países que são fora da União Europeia, nas exportações que nós fazemos para fora da União Europeia, e eu julgo que é isso que é o que nos importa, porque tecnicamente vender para a Europa já não é uma exportação, é vender no mercado interno. Temos, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Aqui a vermelho estão os países onde estamos a fazer, onde a União Europeia está a negociar acordos de livre comércio. A barra laranja são os países que, de alguma maneira, já têm ou acordos comerciais ou uniões aduaneiras já estabelecidas. E por aqui se vê, digamos assim, que de alguma maneira ilustra que o facto de alguns destes países, nomeadamente que o caso da Tunísia, da Turquia, do México e essencialmente estes, permitiu de alguma maneira fazer crescer, digamos assim, o comércio internacional ao celebrar acordos com eles no seu momento. Os destinos com maiores crescimentos absolutos, também daqueles que são para fora da União Europeia, naturalmente os Estados Unidos, têm crescido consideravelmente nos últimos anos, inclusivamente a evolução de 2012 para 2013, e também obviamente tem a ver com, a questão da moeda e a desvalorização do euro, ou pelo menos uma paridade que nos torna o nosso setor mais concorrencial, tem permitido solidificar a sua posição. Os Estados Unidos já no passado foram um grande cliente de Portugal no nosso setor. A introdução da moeda única e depois a valorização do euro limitou, digamos assim, as nossas trocas comerciais, mas por aqui se vê que é claramente um mercado de grande expressão e que temos que seguir com uma grande atenção. Também por aqui se vê que a Tunísia foi possivelmente um dos países mais beneficiados, digamos assim, ou beneficiámos com a Tunísia, com os acordos que fizemos, não só pelo acordo em si, mas também porque Portugal teve, digamos, tem neste caso em concreto uma experiência muito, muito especial, uma vez que há um grande número de empresas portuguesas que se deslocalizaram para este país e que aí fazem CMT. No fundo, Portugal exporta tecido, e lá é transformado, regressa a Portugal para ou abastecer as nossas redes de retalho ou para ser novamente reexportado. Os principais fornecedores da União Europeia e, portanto, fora da União Europeia, não causam estranheza. É o caso, naturalmente, da China, que tem um peso de 5,8%, que é uma evolução que começa já a não ser tão significativa, ou seja, o grau de crescimento tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. Em contrapartida, temos aqui o caso da Índia e até do Paquistão e da Indonésia e do próprio Bangladesh, que tem, de alguma maneira, aproveitado alguma erosão da competitividade que este país tem vindo a conhecer nos últimos tempos. Aqui também, no fundo, os crescimentos em termos absolutos, em que a Índia é claramente o caso mais significativo, até pela dimensão que as suas exportações já representam, e tendo em consideração que a Índia está neste momento num processo de negociação de um acordo de livre comércio com a União Europeia. Aqui temos, digamos assim, a expressão daquilo que é a importância dos acordos comerciais para a ITV portuguesa. Todos aqui, de alguma maneira, estão indicados aqueles países que se relacionam com a União Europeia, sob o ponto de vista de acordos comerciais, tendo à cabeça aqueles que tiraram mais vantagem desses acordos, que são precisamente os países do Mediterrâneo, nomeadamente Marrocos e a Tunísia, em que o peso que tinham antes do acordo em 2005, que não representava mais de 1,6, neste momento já estão em 2,4, e é claramente aqueles que mais beneficiaram, mais do que duplicaram, digamos assim, as exportações para a União Europeia. O mesmo se passa aqui, com as importações. Este quadro, de alguma maneira, ilustra, dentro daqueles países em que estamos a negociar, aqueles que são mais importantes, nomeadamente os Estados Unidos, Canadá, o Brasil, porque está integrado no Mercosul, o Japão e a Índia, aqueles que, do lado desses países, digamos assim, das restrições do seu ponto de vista de taxa aduaneiras. O caso dos Estados Unidos, como veem, quer no vestuário, quer nos textos de lar, quer nas matérias-primas, digamos assim, tem uma banda muito larga de direitos aplicados, podem ir de taxas quase marginais de 2,6 a produtos mais sofisticados, que vão até 32% nos seus direitos. No caso dos textos de lar, chegam aos 18%, e no caso das matérias-primas, das matérias-textas, aí sim bastante mais restrito. Isto significa que poderá permitir, naturalmente, um acordo de comércio livre com os Estados Unidos, uma grande vantagem, uma vez que a anulação, a neutralização de todos estes direitos, certamente potenciará de uma forma muito acelerada o comércio. O mesmo se diga quer do Canadá, quer no Brasil, e quer do Japão, com clara, sobretudo pela dimensão dos direitos, no caso do Brasil. Julgo que terei que fazer uma aceleração. A única coisa que eu poria aqui é o impacto da liberalização dos acordos da União Europeia. Por este gráfico se vê que expressivamente quem ganhou com isto foi a China face aos outros países todos. Dos outros países todos estamos a falar de crescimentos até bastante moderados, dentro daquilo que seria expectável. Realmente o grande beneficiário de toda a liberalização do comércio foi precisamente a China. Eu aqui não vou já deter-me, tem a ver, no fundo, com as cotas de mercado que isto permitiu. Portugal, no caso das matérias-primas, cresceu ligeiramente. Nos outros, todos os outros produtos, quer vestuário, quer textos de lar, aliás, a exemplo da maior parte dos outros países europeus, perdeu essa cota. Eu não me alongaria mais, naturalmente, com base nisto ou com outros dados, estou depois à disposição dos senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. E agora passaria para a ANIVEC. Não sei quem é que quer fazer a apresentação. Faz favor, não sei se tem também um PowerPoint, se tem...
Senhores deputados, muito obrigado por nos concederem esta oportunidade de expor os nossos problemas, mas eu tenho bem a consciência, dada a ajuda, o apoio que recebemos no passado por parte dos nossos deputados ao Parlamento Europeu, de que estão muito cientes dos problemas efetivamente causados pelo primeiro acordo, aquele bárbaro acordo que foi feito sob a égide da Organização Mundial do Comércio e que prejudicou fortemente Portugal. Os meus colegas da ATP já fizeram uma resenha que envolve também a parte que nós produzimos, que são essencialmente o vestuário, e portanto vou poupá-los a quaisquer referências a isso, porque isto foi tudo exaustivamente aqui e muito bem apresentado. Agora, eu faria apenas um resumo, uma vez que penso que estamos aqui principalmente por causa da possibilidade deste acordo que emerge agora com os Estados Unidos da América, alertar, e eu penso que também aqui a nossa posição é comum com a da ATP, como não podia deixar de ser, que é de que os Estados Unidos em si, de uma forma geral, não nos parece apresentarem um grande perigo para nós, pelo contrário. Muito, muito pelo contrário. O que é preciso é saber negociar bem. Não temos nenhuma dúvida de que os negociadores portugueses são competentes. Já no passado vimos que são. Os problemas são os que se passam depois no Conselho de Ministros na Europa. E aí é que eu vou lembrar-lhes, por exemplo, que a questão do Made In, que é uma questão crucial no nosso caso, já foi duas vezes a votação no Parlamento Europeu, duas vezes foi aprovada por esmagadora maioria, mas ainda não foi implementada. Isto é muito grave, porque no fundo, o que nós estamos aqui a discutir foi este grande negócio, porque isto não é um problema nem ideológico, nem de qualquer outra natureza. Eu defino isto de uma forma muito simples. O grande comércio internacional passou pelo beísmo à indústria europeia por 10 a 0. Destruiu a indústria em benefício deles. E pronto, é isto só. O fortíssimo lobby que eles têm em Bruxelas, ao qual eu tive oportunidade, pela mão dos senhores deputados, de assistir, de ver algumas coisas, diz-me que foi assim mesmo. Nós temos então, Portugal atravessa uma fase de adaptação, faz-se a este cenário mundial, que é mutante, como veem, e todos estes acordos repercutiu-se de uma forma muito negativa na nossa indústria. Eu queria pedir a vossa atenção que Portugal tem uma especificidade relativamente aos outros países do norte da Europa e do centro da Europa. Aliás, não é só Portugal, os países do sul da Europa têm uma especificidade relativamente aos outros. Nós dispomos de mão de obra e dispomos de mão de obra com os conhecimentos essenciais para a condução da questão têxtil. Nós temos o pessoal para isso, com as habilitações necessárias, e esse pessoal tem as habilitações necessárias para a têxtil, não tem habilitações, provavelmente, para investigar a questão da reprodução das células em laboratório, porque isso não é a mesma coisa. Estamos a falar, quando se pensa que é possível substituir a têxtil e principalmente a confecção, que emprega o dobro, sendo uma indústria, sendo uma indústria intensiva de mão de obra, emprega, pensou que o dobro por exemplo, da têxtil, da tecelagem, e em regiões em que é a principal indústria. Temos que pensar que no norte de Portugal as opções não são muito grandes, mas alguém parece ter-se esquecido disso no início do nosso século e nos idos do século século XX. Pode mudar, por favor. A mais forte crítica que nós podemos dirigir à situação das relações comerciais entre a Europa e o resto do mundo é, de facto, a falta de reciprocidade que existe nas taxas aduaneiras e noutras medidas que a Comissão que for negociar este assunto deve ter atenção. Não é só o problema aduaneiro, é o problema das barreiras internas que existem nos países. Só para não estar a tomar muito tempo, que eu prometo, Sr. Dr. Sarrageiro, que realmente vou sintetizar. Por exemplo, no Brasil, se se tentar passar do Estado de Santa Catarina para o Estado do Ceará um produto que já foi importado, vai ter que passar numa nova aduana, que é a do Ceará. Quer dizer, vamos pagar outra vez direitos. Passo, por favor. Pedíamos, embora isto não tenha a ver diretamente com a questão dos Estados Unidos, nós quisemos aproveitar esta oportunidade para os alertar para questões, por exemplo, como a questão do Japão e da República da Coreia, que envolvem cada vez mais uma integração económica e social, e em que existe, por exemplo, uma zona industrial que é o Parque Industrial de Kaesong, e existem lá mais de 200 mil pessoas a trabalhar como escravos, não ganham qualquer, não têm salário, e essa gente vai produzir coisas que vão inundar o nosso mercado com nomes sonantes do comércio internacional. Eu já tinha dito, isto foi uma vitória do comércio, o comércio puro e só sobre a indústria. A teoria pode-se resumir desta forma: comprar na China a preço da China, vender na Europa a preço da Europa. Isto dito desta forma, parece que está quase tudo dito. Comércio internacional. Este foi um assunto que foi esquecido quando se tratou a questão com a OMC no início do século. É que para nós não temos muitos outros recursos, porque Portugal não é um país em que as pessoas sejam menos inteligentes do que no norte da Europa. Aquilo que está, no fundo, em discussão é aquela velha teoria que muita gente parece ter esquecido, de um português que toda a gente julga ser inglês, o David Ricardo. a teoria das vantagens competitivas. Portugal fez as descobertas, a Áustria não fez. Porquê? A Áustria não tem mar, nós temos. Portugal ficou, está no sul da Europa e está, não é tão rico como os países do centro da Europa. Porquê? Porque não tem carvão nem aço e perdeu a Revolução Industrial. Os que tinham o carvão e o aço fizeram a Revolução Industrial. O que é que nós temos? Uma indústria têxtil muito boa, por exemplo, além de outras coisas. Essencialmente, para fugirmos ao tal lema, que foi o que essencialmente o lobby da grande distribuição e do grande comércio internacional fomentou, tudo se resolveria, uma grande parte ainda se pode resolver através da etiqueta de origem. Porquê nós insistimos tanto na etiqueta de origem? Parece ser uma questão quase despiciando no meio de todo este prejuízo que nos tem causado estes novos acordos. Ora, muito bem, é muito simples. Podemos medir o valor, o interesse da etiqueta Made In pela oposição quase feroz que o lobby da distribuição e do comércio tem tido a essa etiqueta. Se tem tanta importância para eles, é porque também tem essa importância para nós. Eles sabem que, se for possível dizer ao consumidor europeu onde é que os produtos foram feitos, se pode depois suscitar, enfim, uma certa simpatia, sem que isso possa ser para o lado dos produtos feitos na Europa, onde se perdem tantos empregos, e as pessoas têm isso já dentro de si próprios, está no seu próprio subconsciente. Eles sabem muito bem que isso pode, sim, que isso seja praticamente, enfim, aquilo que chamamos um proteccionismo. Não é um proteccionismo, é um fair trade. É um comércio justo, porque até agora as pessoas compram uma coisa com uma marca italiana e julgam que aquilo foi feito na Itália, provavelmente foi feito por uns senhores que nem comem todos os dias, se calhar. Podemos avançar, o comércio internacional já tem. Eu penso que isto, pronto, já está suficientemente instruído. Estas negociações, pensámos nós, que estão a cargo do Parlamento Europeu. Os nossos representantes já demonstraram no passado que estavam muito ao par do que estava a passar do que se poderia passar, e temos que reconhecer que, se a votação no Parlamento Europeu anterior, as duas votações, foram tão esmagadoramente a nosso favor, isso se deve ao trabalho que os senhores deputados fizeram. Terminarei só com um resumo. Isto é o final. Eu queria apenas que ficasse retido este mínimo, é o quanto essencial disto. São condições sine qua non, sem a qual qualquer acordo representará uma terrível ameaça para a economia portuguesa. É exemplo do que já sucedeu, com, eu não hesito em chamar-lhe, famigerado acordo no início do século com a OMC e os países asiáticos. A total reciprocidade. Não podemos fazer acordos em que um tem cláusulas leoninas a seu favor para proteger as exportações de outros países da Europa Central, de automóveis e bens de equipamento, etc. Portanto, não estamos cansados de ser utilizados como moeda de troca permanente. O impedimento da circulação de mercadorias de facto produzida em estados que são alheios ao acordo, sem pagamento de direitos. Ou seja, eu dou-lhes um exemplo para tornar coisas mais simples. Os Estados Unidos importam uma coisa da Coreia, feita em Taizong, por exemplo, importam uma coisa da Coreia e depois exportam-na para Portugal, como sendo dos Estados Unidos. Isso não vale. Isso, decididamente, pode ser free trade, mas não é fair trade. Seguramente. E parece-me que não se pode negar aos cidadãos europeus, já não falo só aos portugueses, mas aos cidadãos europeus, o direito de saber onde é que as coisas que eles compram são feitas. E para a consecução deste interesse, deste desiderato, temos que criar uma etiqueta que já está criada, de origem, de posição obrigatória, em local bem visível. Aqui eu acrescentaria uma novidade. Nós, pela nossa parte, ainda não tivemos oportunidade de falar isso com os nossos colegas da ATP, mas nós, pela nossa parte, até aceitaríamos que essa, uma vez que os pruridos alegados pelos países da Europa, aquelas potências da Europa Central do costume, são essencialmente, mas o importante é onde o produto foi desenhado, muito bem, na própria etiqueta ponha-se o símbolo da União Europeia e depois uma etiqueta, por exemplo, com a bandeira da Itália, designed in Italy, made, e depois a bandeira portuguesa, made in Portugal. Aceitamos isso. Se é o design que querem, façam favor. Isso não nos causa nenhuma apreensão, ou não nos causa muita apreensão. Porque, no fundo, as grandes marcas internacionais podemos dizer, estão a voltar a Portugal. Em parte estão. Mas primeiro, a nossa indústria já não é o que era. Foi dizimada. Foi totalmente dizimada. Já não temos... Pronto, não vale a pena entrarmos mais por este caminho. Primeiro, não será a mesma coisa. E segundo, não sabemos se vai ser de longa duração. Com estes novos acordos que efetivamente se seguirão, não sabemos se isso seria de longa duração. Muito obrigado por me terem ouvido. E muito obrigado por se interessarem por este assunto que nós classificamos de vital, principalmente nós, os que vivemos na província.
Obrigado às duas associações por esta exposição inicial. Nós agora faremos uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar os nossos convidados, os representantes da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal e também da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção. Muito obrigado pela vossa participação e, sobretudo, agradecer-vos a enorme contribuição que hoje trouxeram com estas duas excelentes intervenções, enfim, até com uma informação muito, muito relevante que eu sugeri ao Sr. Presidente, se fosse possível depois solicitar as apresentações para que elas possam ser distribuídas pelos Srs. Deputados, teríamos todo o interesse nessa matéria, porque efetivamente reconhecemos que para nós é muito importante este contacto, este diálogo, mas também é muito importante obter informação privilegiada. E deste ponto de vista, parece-me que a informação que trouxeram junto de nós é claramente uma informação enfim, não é privilegiada no sentido de ser secreta para alguém, mas é um privilégio nós podermos ter para podermos também confirmar aquilo que sempre vimos sabendo, mas que muitas vezes depois não temos a informação sobre o concreto. E aqui há uma informação sobre o concreto extremamente importante, nomeadamente sobre aquilo que é o trabalho que os associados destas associações acabam por fazer e o papel que representam para a importância do desenvolvimento da nossa economia. E, portanto, eu queria dizer que nós estamos hoje aqui, porque alguns meses atrás o Partido Socialista apresentou e depois o Partido Comunista também, ou vice-versa, um conjunto de solicitações relativamente à análise destes acordos, porque nós consideramos, o Partido Socialista considera absolutamente crucial, aliás, tendo em conta aquilo que se verificou no passado, e as vossas exposições são muito claras desse ponto de vista, que pudéssemos aprender um pouco com aquilo que correu menos bem no passado, nomeadamente naquilo que tem a ver com as negociações dos acordos internacionais, já que agora estamos perante um conjunto de acordos internacionais com bastante peso, ou com peso também muito significativo, à semelhança do que aconteceram alguns anos atrás. E, para nós, esta matéria centra-se naquilo que é a principal preocupação do Partido Socialista, que é uma preocupação de uma agenda de crescimento, é uma preocupação de, obviamente, conseguirmos contornar as principais dificuldades com que a economia portuguesa se debate, nomeadamente através, enfim, do seu crescimento, mas também da criação de emprego. E para isso é absolutamente fundamental termos um papel muito proativo junto daqueles que acabam por fazer mexer o país e acabam por também, ao nível do emprego, criar emprego. E, obviamente, se a nossa análise relativamente às dificuldades que temos não é bem a análise que todos os dias se ouve na televisão porque essa é uma análise, é uma narrativa que é verdadeiramente enganadora. Nós não ouvimos falar dos três grandes choques como uma das causas principais da situação em que estamos, mas provavelmente as vossas empresas sabem muito bem as consequências que existiram com esses choques, e esses choques é a adesão à União Europeia, a adesão dos países de leste e os acordos comerciais, nomeadamente com a China, que provocaram alterações muito significativas naquilo que é a nossa capacidade competitiva junto dos grandes mercados, e provocaram situações aflitivas em alguns setores, nomeadamente setores tradicionais, que graças a Deus, graças mas sobretudo ao esforço dos nossos empresários, conseguimos a pouco e pouco contornar e ultrapassar. É o caso do vestuário, que temos hoje bons sinais depois de um período particularmente negativo. É o caso do calçado e outras indústrias tradicionais que obviamente fizeram um percurso e que se adaptaram e encontraram respostas a esses choques Ora, a questão para nós que é absolutamente fundamental é: se nós queremos olhar para uma agenda de crescimento, se nós queremos perceber como é que podemos ajudar o país, ajudar os nossos empresários a serem mais fortes e a terem melhores resultados, é inevitável que as matérias que hoje temos em cima da mesa de negociação destes acordos bilaterais, nomeadamente do Transatlântico, são uma peça absolutamente fundamental, tendo em conta que, enfim, há outros vetores que nos estão a correr muito mal. Eu poderia dizer, por exemplo, relativamente ao investimento estrangeiro em Portugal, há uma diminuição, uma quebra fortíssima, 68% entre 2011 e 2013, menos 11,4 milhões por dia que entra de investimento estrangeiro em Portugal nestes dois anos. Passámos de um investimento estrangeiro de 8 mil milhões em 2011 para um investimento estrangeiro em Portugal de 2,3 mil milhões em 2013. E, portanto, a verdade é que um conjunto de motores, nós arrasámos o investimento, arrasámos a capacidade de consumo interno e, portanto, as exportações, efetivamente, são um fator absolutamente fundamental para que o país possa ultrapassar, mas as exportações dependem de um conjunto de questões, como aquelas que estávamos a referir. E, portanto, desse ponto de vista, dizer-vos que para nós é muito importante esta análise, as vossas contribuições, e, portanto, tomámos boa nota das matérias que aqui foram tratadas, nomeadamente com ênfase que foi dada à questão da reciprocidade, à questão da etiqueta, e, portanto, desse ponto de vista, desse ponto de vista, foi muito importante esses vossos alertas. E, tendo em conta, enfim, que eu gostaria de fazer algumas perguntas, eu centrar-me-ia, Sr. Presidente, e terminei para fazer estas perguntas, centrar-me-ia nestas questões. Tanto quanto...
Presidente, Sr. Deputado, nós combinamos 5 minutos. Já vai com uma tolerância de 1 minuto. Eu só lhe pedia que terminasse, se faz favor. É que temos, é meio-dia e meio e há compromissos a seguir esta reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, e portanto, relativamente às questões que foram que alertaram, se nos contactos que têm tido, nomeadamente com o Governo, se estas matérias foram tidas em conta e, portanto, se os negociadores por parte do Governo ou os representantes do Governo nesta matéria assumiram compromissos relativamente a estas questões ou não. E já agora, tendo em conta esses contactos que certamente surgiram, dada a vital importância do tema, que também nos pusessem, de alguma forma, fazer um ponto de situação daquilo que foram os contactos tidos com o Governo e os compromissos que nesta matéria foram obtidos com vista a uma melhoria dos acordos e, nomeadamente, tendo em conta os alertas bem explícitos, nomeadamente da fragilidade da posição portuguesa relativamente a outros países e, portanto, se esses alertas tiveram ou não uma correspondência por parte do Governo nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as associações aqui presentes, que era a ATP, a ANICEV, a APIV. Salientar também que a importância do comércio internacional para Portugal, hoje em dia, no mercado global, naquilo que temos à disposição, nas ameaças que os blocos, quer do leste, quer do oriente, quer mesmo da América do Sul, estão a fazer, e nesse tipo de concorrência, ou não, algumas práticas que evidenciam, e como já foram aqui evidenciadas nas apresentações, permitem a que ponham produtos no nosso mercado a preços muito mais baratos, com condições às vezes muito mais favoráveis daquelas que nós pomos, e não por causa da nossa qualidade, mas sim por causa, muitas vezes, até por exemplo, nas condições de trabalho que se impõem nos outros países. Não é possível estarmos a comparar produtos, por exemplo, feitos na China com produtos portugueses, mesmo que a qualidade seja idêntica, com o que se paga de mão de obra, os custos sociais que eles lá têm e os custos sociais que nós cá temos. E, portanto, tudo isso tem que ser refletido naquilo que nós olhamos para o comércio internacional. E hoje em dia temos também a consciência que este comércio internacional é muito mais influenciado, que é por aquilo que nós, no, onde nós nos representamos, que é na Europa, do que propriamente já só por nós dentro do nosso país. Também dizer que este comércio internacional para Portugal é essencial pela importância que as exportações têm para o nosso país. E muito bem, falou-se aqui que é essencial nós realmente darmos essa força às PMEs de produtos e bens transacionáveis, porque são elas que, no fundo, poderão fazer essa alavancagem destas exportações em Portugal. Nós fizemos já aqui um conjunto grande de audições que passaram pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pelo Eurodeputado Vital Moreira, bem como a AICEP, o IAPMEI, um conjunto de associações, e é bom sempre ouvirmos as associações como vocês estão. É essencial, porque é importante percebermos o que é que na realidade se passa. E geralmente canalizamos estas audições, que acabam a ser muito balizadas naquilo que é o acordo transatlântico. Eu, para além de estar aqui 6 minutos a falar daquilo que foram as nossas exportações, me interessa mais fazer um conjunto de questões e ouvir da vossa parte aquilo que ainda podemos melhorar mais para que essas exportações, esses números aumentem nos próximos anos. E, portanto, relativamente ao acordo transatlântico, que já percebi que aqui numa das apresentações mostra-se que em termos textos é no fundo os Estados Unidos o quinto maior comprador de Portugal, eu pergunto é se, na vossa opinião, este acordo vai potencializar ainda mais essas relações. Dentro do setor do têxtil, o que consideram que, e como sabemos, estes acordos bilaterais têm sempre também o revés da medalha. A partir do momento que nos abrem o mercado, também abrem o nosso mercado outros, à concorrência, não é? E, portanto, perceber se nós, neste momento, efetivamente, eles são o nosso quinto maior cliente, mas na abertura do acordo transatlântico, se isso vai implicar que nós tenhamos que receber e tínhamos um concorrente mais à nossa medida, ou pelo contrário, ainda tínhamos um mercado muito maior para nós lá estarmos fora. Também gostaria de perceber que outros acordos poderão ser, que se deverão fazer. Já vimos que existem aqui, por exemplo, com a África, provavelmente com o Oriente. Onde é que acham que nestes acordos bilaterais em bloco da União Europeia se possa aprofundar mais? Se o Mercosul, e por exemplo aqui vimos que poderá trazer algum potencial, mas por outro lado também vimos a questão das pautas aduaneiras dentro do próprio Brasil, e aí eu também gostaria de colocar uma questão, se por exemplo, essa foi uma preocupação de quando fizemos estes acordos, por exemplo com os deputados europeus, como falou ainda há pouco dos deputados europeus, se tiveram essa preocupação, porque no fundo estamos a fazer acordos bilaterais com o Mercosul, mas depois permitirmos que existam essas pautas aduaneiras dentro do mesmo país, entre vários Estados, no fundo prejudica-nos mais, porque abrimos o nosso mercado e os deles continuam fechados. E portanto, a perceber essa questão das pautas aduaneiras. Relativamente aos eurodeputados, perguntar se efetivamente vocês têm sido ouvidos nestas questões. Uma questão é estarmos em conferências e estarmos aqui presentes. Outra questão é se sentam, se percebem estes vossos problemas, se as vossas associações têm sido ouvidas e se existem realmente algum, portanto, uma partilha de informações nesse aspecto. Só para terminar, perceber quais são aquelas medidas, e já vimos que ofensivamente teremos aqui um conjunto de oportunidades que nos serão dadas no futuro, mas perceber quais são aquelas medidas defensivas, e sabemos que as medidas defensivas são muito complicadas de ter hoje em dia, porque as regras que nos, onde estamos inseridos não nos permitem, mas poderemos ter algumas, as medidas defensivas, quer internas, quer que se proponham a nível europeu, para que seja salvaguardado o mercado europeu, o mercado nacional nas vossas áreas também. E, portanto, que haja aquela reciprocidade, como aqui falaram. Portanto, muito obrigado.
Responderá no final, Sr. Senhor. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar os representantes da ANISVEC, APIV e da ATP, velhos conhecidos, porque já nos encontramos muitas vezes, é só por isso, e que tivemos a oportunidade, inclusive, quando tivemos aqui um grupo de trabalho sobre o têxtil, de perceber e acompanhar o setor. E isso, confesso, para mim foi um dos trabalhos que me deu mais prazer, porque percebi, entre o discurso político muitas vezes, entre a percepção e a realidade, vai uma diferença enorme. Eu queria aqui registar o enorme trabalho feito pela nossa indústria têxtil, o enorme prestígio que tem em mercados dificílimos, apesar das dificuldades e apesar de alguma desregulação. E por isso o meu primeiro cumprimento à resiliência do setor, dos custos energéticos, das questões laborais, de alguns acordos que aqui fizeram bem em referir. E por isso a minha primeira pergunta é, nós vivíamos, que é saber se é melhor ter acordos ou não ter. Os acordos de Bali são o primeiro acordo da Organização Mundial de Comércio quase desde a sua fundação, e portanto eu acho que o facto de não existir acordos diz bem da dificuldade em ter acordos, ter regras claras, ter transparência, ter, no fundo, armas iguais para que todos possam, depois, de acordo com a sua capacidade, se ingrar. E, portanto, a minha primeira pergunta era a avaliação que fazem desse acordo, como parece que ele vem muito na lógica de facilitar um simplex do mercado aduaneiro, e portanto aí baixar obviamente tarifas portuárias, baixar constrangimentos, retirar constrangimentos, e portanto perceber qual é a percepção que fazem desse acordo. Nós aqui avaliamos essencialmente esta comissão tem feito muito sobre o acordo sobre os Estados Unidos, mas no início nós tínhamos uma abrangência maior, era falar sobre a Ronda de Bali, o acordo de Bali da Organização Mundial de Comércio, era falar também sobre o acordo com o Canadá e o que é que, na vossa opinião, eu tenho dito que o acordo do Canadá pode ser uma antecâmara do acordo dos Estados Unidos, ou seja, tem muitas semelhanças, o mercado é parecido, porque nós precisamos... Exato, nós temos de perceber se ele se aplica em todo o território do Canadá ou não, porque é que ele não se aplica, vantagens e desvantagens do acordo, e ele ainda não está em vigor, mas obviamente pode ser já essa perspectiva. Perceber também, porque está em cima da mesa e fizeram essa sinalização, o Mercosul. Eu, pessoalmente, e as pessoas que têm passado por aqui têm posto algumas dúvidas que seja possível fazer este acordo com o Mercosul, e a pergunta é, na ausência deste acordo, qual eram as vantagens e as desvantagens, que riscos, e como é que nós podemos, quer no Parlamento Europeu, conseguir contornar, mas porventura, se não havendo acordo com o Mercosul, eu acho tremendamente difícil que ele venha a existir, como é que nós podemos ter instrumentos para conseguir resultados como estamos a conseguir, por exemplo, em África. A África tem o mesmo problema, quer com a SADEC, quer com as questões regionais, mas ainda assim nós estamos a ganhar a cota de mercado em Angola. Acho que é possível fazer caminho com o Brasil e, portanto, quais as perspectivas? Indo depois diretamente aos Estados Unidos. Eu acho que o acordo, o professor Vital Moreira diz que é um game changer, altera tudo, nada será como antes. Eu acho que será assim e tem vantagem. É evidente que quando nós vamos jogar o Campeonato do Mundo, o melhor é ir preparado, senão acontece o que nos está a acontecer no que veremos amanhã. Nós estamos preparados, porque nós não jogamos contra a parede, porque as paredes não respondem, né? Os outros também fazem o seu trabalho. E, portanto... Mas eu, à partida, digo, bom, nós partilhamos valores com os Estados Unidos de segurança, do consumidor, de segurança da produção, de eficiência energética, de leis de modelo social e de leis laborais, e, portanto, à partida, estes dois blocos, que são dois grandes blocos de consumidores, têm a mesma perspectiva e, portanto, se têm a mesma perspectiva, há coisas que deviam ser comuns. É evidente que nós vivemos aqui perante o Buy American Hat, que nos impedia de ter acesso ao de 500 milhões de consumidores. E, portanto, esse passou. E, portanto, aqui a pergunta já foi determinada feita. O que nós precisamos saber agora é, tendo em conta o caminho que já fizemos no nosso setor, não só no setor da confecção puro e duro, mas eu lembro que nós temos, e os senhores não falaram nisso, mas acho que podiam falar e não têm que se envergonhar disso, nós em termos de design, em termos de inovação, damos cartas em muitos setores. Quando fizemos a avaliação do setor têxtil, nós vimos coisas únicas, desde não são só os fatos para a natação, fazemos muito mais que isso no Centro do Porto de Investigação, na nanotecnologia, e portanto eu vi com muito orgulho, na própria segunda-feira, uma empresa de confecções que exporta para o Dubai e eu reparei que tinha uma etiqueta made in Portugal e perguntei porque é que aquele lote tinha a etiqueta e os outros não tinham. Não, porque o Dubai exige ter a etiqueta made em Portugal, porque preferem do que ter made em China. E, portanto, aqui está uma boa oportunidade, algo que porventura já mudou e que está a ultrapassar aquilo que disseram aqui. Portanto, o que eu gostaria de saber é onde é que nós podemos ser muito agressivos. Percebo que o made in, segundo percebi, temos que ser muito defensivos. O que nós temos no setor agroalimentar é que parece que um acordo prevê que nós vamos manter as nossas denominações de origem, portanto, mantendo a nossa denominação de origem, mantendo a nossa, os DOPs e os IGGPs, isso protege-nos. Se conseguimos no setor do têxtil, quer seja no material utilizado, quer seja no modelo de confecção, quer seja no resto, também conseguir alguma proteção, se é essa onde devemos ser defensivos, e onde é que nós podemos ser menos defensivos, no textilar, onde a cota de mercado, os valores que me deram aqui não coincidem com os que deram o ICEP, mas não vou entrar nessa questão, eles são bons, quer uns quer outros, e portanto eu gostava que fosse mais, mas termino, e portanto era saber onde é que nós podemos de facto ser, onde é que estamos melhor preparados e podemos abrir um pouco a porta, e onde é que nós estamos menos preparados e temos que nos defender, na propriedade industrial, no design, em alguma inovação, etc., nas leis laborais, etc., etc., nas questões energéticas. E, portanto, eu terminava, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, dizendo que eu, infelizmente, não vou poder ouvir respostas, mas isto está gravado e virei, e ficará aqui os meus dois colegas para ouvir as respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar os senhores representantes da ATP e da ANIVEC, agradecer a vossa presença, agradecer a vossa vinda e as intervenções e é o enquadramento que já trouxeram e proporcionaram a esta discussão. Efetivamente, esta é uma questão relativamente ao comércio internacional e aos vários processos que têm vindo a decorrer, que assume uma importância vital para o nosso país e para a nossa economia. Há muitos anos nós manifestámos uma preocupação forte nesta Comissão Parlamentar, tendo em conta que, estando em cima da mesa processos negociais de um impacto enormíssimo para a nossa economia, falando do nosso país, quer dizer, no contexto mundial, havia e há muito pouca informação e muito pouca clareza do ponto de vista concreto relativamente aos processos negociais. Foi isso que nós suscitámos. Dissemos que tinha que vir cá o Governo dar explicações à Assembleia e para que houvesse um acompanhamento concreto destes processos. Estas questões não podem ser decididas nas costas das economias, nas costas dos povos, nas costas da população. São matérias decisivas para o futuro de qualquer país. E, entretanto, surgiu depois este acrescento de ouvir diversas estruturas e entidades representativas dos setores da nossa economia e outras pessoas e estruturas, e que nós, evidentemente, demos acordo. Portanto, temos valorizado muito a necessidade que nós identificámos e propusemos enquanto PCP que aqui na Assembleia se procedesse a esta ronda, digamos, de abordagem e de esclarecimento. E foi muito bem dito, de facto, e muito bem lembrado, que nós não estamos a partir da estaca zero de uma folha em branco. Nós temos uma experiência e pode-se dizer que em larga medida há uma experiência trágica do ponto de vista do comércio internacional. E acontece demasiadas vezes que nós PCP Somos acusados de pessimistas, de velhos do Restelo, de Cassandras, isto e daquilo, e depois, vezes demais, nós dizemos se tivesse sido feito aquilo que nós alertámos e se tivesse seguido o alerta que nós seguimos, por exemplo, nas questões das negociações com a OMC, por exemplo, nos acordos da União Europeia com a Ásia, por exemplo, nas questões dos textos, nas cláusulas de salvaguarda, etc., aquelas questões todas que nós colocámos e que nós fomos apelidados de tudo, infelizmente a vida vem-nos dar razão. Gostávamos que isto não voltasse a acontecer. Gostávamos que isto não voltasse a acontecer. E estamos preocupados com a circunstância de toda a gente que acompanha da melhor forma possível um processo, acompanha com empenho, acompanha com interesse, com atenção, e ninguém conhece, nós não conhecemos, ninguém conhece o texto e os textos que estão na base desta negociação. Nem o mandato da Comissão Europeia, que é secreto. E, portanto, há reuniões, e ainda bem que há, há encontros com os governantes, ainda bem que existem, há encontros com deputados do Parlamento Europeu, ainda bem, mas é tudo por interposta pessoa e interposta explicação. E são os promotores do negócio, entre aspas, que estão a apresentá-lo e a explicá-lo. Nós gostávamos de ter aqui uma transparência diferente e uma clareza diferente no processo. Por outro lado, isto são acordos bilaterais, que de bilateral têm muito pouco, porque de um lado estão os Estados Unidos, neste caso, o caso do TTIP. Do outro está uma Europa a 28 em que não tem todos o mesmo peso e o mesmo poder negocial de liderança de um processo e de representação. Como foi muito bem dito, há deputados do Parlamento Europeu uns melhores que os outros, há o mandato que o povo deu àqueles que lá estão, mas depois no processo negocial e nos processos de decisão há formas de encaminhar as situações para um determinado resultado. E é isso que tem acontecido e foi isso que resultou, por exemplo, na negociação com a Turquia. Foi isso que aconteceu na negociação com os países do Extremo Oriente e houve uns países que ficaram a perder mais que outros. Infelizmente, nós temos sido sempre dos uns, não somos dos outros. E, portanto, há razões para esta preocupação, não é uma preocupação infundada ou desprovida de sentido. Depois, em relação à existência ou não de acordos, nós temos dito que para mau acordo, mais vale não haver acordo nenhum. Nós preferíamos que não tivesse havido acordo como foi aquele que aconteceu no seio da OMC, como foi liderado pela União Europeia. Nós estamos convencidos que mais valia não ter havido determinados acordos e determinadas negociações que resultaram negativamente para a nossa economia e dos quais ainda nos estamos a recompor. Digamos assim, com que dificuldades. Portanto, não é o facto de ser um acordo que faz com que seja necessário ou justo assiná-lo. Mais vale que seja bom. Se não for bom, nós não temos obrigação nenhuma de dizer que sim a tudo o que nos oferecem. Por exemplo, há aqui uma questão que eu gostava de conhecer, tendo em conta precisamente este acompanhamento e esta ligação que o Governo tem a obrigação de dar em relação aos setores envolvidos e interessados nestes processos. Falou-se aqui do caso da Coreia. Um exemplo concreto, pertinente, factual, e eu gostava de perguntar qual foi a ligação que foi permitida em relação à última questão, Sr. Presidente, ou penúltima. Qual foi a ligação que foi permitida e a informação que foi dada no processo negocial da União Europeia-Coreia? No acordo com a Coreia. E o que é que resultou daí, do ponto de vista da vossa ligação? Finalmente, último ponto, e telegraficamente, em relação a estes acordos e estes processos, nós manifestávamos preocupações e, pelos vistos, não são completamente infundadas, porque houve tanta gente que disse que não tínhamos razão nenhuma, em relação às regras da dupla transformação e à invasão indireta de produtos de uma origem diferente, tendo em conta, inclusivamente, o acordo transpacífico entre os Estados Unidos e a Ásia, nomeadamente China, etc. E esta questão da...
Deputado, pedi-lhe que terminasse.
Terminando, Sr. Presidente, esta questão do chamado Investor-State Dispute Settlement, uma espécie de tribunal arbitral para a Liga dos Campeões, em que há uma desigualdade e uma dificuldade enorme de concorrência do ponto de vista de disputas arbitrais, em que grandes empresas e grandes lobbies podem pôr os próprios Estados em tribunal por aprovarem leis que lhes possam ser desfavoráveis ou desinteressantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Continuamos agora com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes da ANIVEC e da ATP e agradecer a vossa presença aqui, as apresentações que fizeram e a análise tanto quantitativa como qualitativa e histórica que fizeram. E uma análise que me parece muito, muito lúcida, porque apresenta de uma forma concreta as consequências de uma política económica que nos últimos 20 anos virou para a finança e para o grande comércio e que teve como resultado a desindustrialização. E isto é um processo em Portugal, mas em muitos países da União Europeia. E o livre comércio é uma das parangonas deste processo político e económico que prejudicou a indústria, mas também prejudicou trabalhadores em muitos países, mas também prejudicou o desenvolvimento de muitos países mais fracos nestas rondas de negociação, nomeadamente em África, na Ásia, e que tem como contraponto também depois problemas para as indústrias europeias, porque a exploração dos trabalhadores na China ou na Coreia não beneficia ninguém, nem os trabalhadores na China, nem as indústrias que na Europa tentam produzir com direitos e de forma decente. Tendo esta análise como base, parece-me que devemos olhar para os acordos de livre comércio que temos à nossa frente com, quanto mais não seja, muita cautela. E a minha primeira pergunta é se os conhecem, se têm alguma informação da parte do governo, se foram consultados, porque ninguém conhece estes acordos e nós não podemos posicionar-nos baseados em declarações de boas intenções de quem nos diz, bom, mas os interesses de Portugal estão a ser assegurados. Mas isso também foi dito nas vezes anteriores e o resultado está à vista. A minha pergunta é se conhecem, se foram consultados, têm uma ligação ao governo ou quem quer que seja que esteja a negociar, sendo que o próprio governo não conhece os acordos que estão a ser negociados. A minha segunda questão tem a ver com as consequências práticas deste acordo transatlântico. E isto desdobra-se em vários outros pontos. O primeiro é, quando se faz um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, não se faz só com os Estados Unidos, faz com os Estados Unidos e com todos os países com quem os Estados Unidos também têm acordos de livre comércio bilaterais e autónomos. E esta questão que foi colocada, tanto pelo deputado Bruno Dias, já tinha sido colocada antes, que é a das maquilhadoras. Foi um bocadinho o processo que aconteceu na altura nos acordos de livre comércio entre o México e os Estados Unidos. O México não ficou a ganhar nada, porque os Estados Unidos mandam os produtos para usar mão de obra barata e para serem maquilhados, transformados, e depois voltam para os Estados Unidos. No México não fica nada, o valor acrescentado não fica no México, o que é exploração de mão de obra barata, ao mesmo tempo que os Estados Unidos inundaram o México de matéria-prima, e nomeadamente o setor agroalimentar, o que tornou o México muito mais dependente do ponto de vista comercial do Estado. Bom, o resultado é um desastre. E de máquinas. O resultado é um desastre para o México, que não tinha nenhuma capacidade para competir com uma potência como os Estados Unidos. Portanto, se não corremos o risco aqui dos Estados Unidos fazerem esta maquilhagem de usar mão de obra barata noutros sítios e inundar o mercado português com produtos das grandes multinacionais dos Estados Unidos, das grandes marcas, e que só vêm prejudicar a indústria portuguesa. Temos ou não temos mais a perder que a ganhar? Onde é que temos a perder e como é que se protege aquilo que temos a perder? A segunda questão é este tribunal arbitral, que ninguém está a dar importância, e que o que se está a passar é os acordos de livre comércio, está-se a preparar a criação de um tribunal fora dos sistemas judiciais nacionais, soberanos, democráticos, feito por advogados privados, que vão ter o poder de analisar e gerir grandes processos entre multinacionais e multinacionais e Estados. Há histórias de tribunais semelhantes a estes, processos de, não sei qual é a tradução, semelhantes a estes, de empresas multinacionais que puderam pôr Estados em tribunal quando os Estados decidiram adotar a legislação contra o tabaco. E a Philip Morris chegou e disse, bom, eu investi no vosso país, pensando que havia uma legislação relativamente ao tabagismo, agora há outra, e portanto eu quero ser recompensado por isto. E a minha pergunta é, se um dia o Estado português decide adotar medidas de proteção do seu setor do seu tecido produtivo, dos seus trabalhadores, da sua qualidade, se não há uma multinacional qualquer que põe o Estado português em tribunal, porque o Estado português acha que tem que ter regras de qualidade superiores àquelas que existem nos Estados Unidos, ou onde quer que seja que estas grandes multinacionais produzem. E nós temos de ter atenção a isto, porque o livre comércio é muito fácil falar, mas depois quando vamos aos pormenores, quem tem poder ganha mais com isso. E a terceira pergunta tem a ver exatamente com isto, que são os padrões de segurança. Na alimentação nem se fala. Estou para ver os mercados portugueses e europeus inundados de transgénicos e seja lá o que for que é permitido nos Estados Unidos e que na Europa, felizmente, ainda não vai sendo. Mas será que em regras de segurança, de direitos laborais, de regras de origem, de certificação, temos ou não temos riscos, temos que acautelar? Estas são algumas das perguntas e das dúvidas que nós deixamos. Gostávamos muito de ter os vossos contributos, a vossa reflexão, de saber em que ponto é que estão as negociações e, lateralmente, se o quiserem ou se tiverem tempo, também alguns comentários sobre as principais dificuldades que o setor enfrenta hoje em dia em Portugal e que dependam de políticas aqui, custos de contexto muito falados e por aí. Agradecendo já, ou desde já, a vossa presença. Muito obrigado.
Obrigado. Sim. Ok. Dou a palavra agora às duas associações. Provavelmente primeiro. Ah, quiser, faz favor então. Sim. Têm 10 minutos.
10 minutos.
Vou e ter, espero que vou se ter possam que ser, conter ser dentro desse
sim,
tempo.
Sim, eu queria, enfim, como não fiz há pouco, dar conta de que este setor tem, de facto, uma importância no nosso país e uma importância muito significativa em termos das exportações. E tem vindo a fazer uma trajetória de modernização e de afirmação que lhe tem permitido, neste contexto de dificuldades, ser um setor competitivo. Tem, para que tenham uma nota do que se passa este ano, nos primeiros 4 meses do ano, um crescimento de 11,2% nas exportações, com 1.550 milhões, um pouco acima, 1.550 milhões de euros exportados em 4 meses, o que permitirá chegar ao final do ano, mesmo que o crescimento não se mantenha a este ritmo, que admitimos que não, muito na ordem dos 4.500 milhões de euros. E, portanto, qualquer avanço que permita melhorar o nosso acesso a mercados externos e, especialmente, a mercados exteriores à União Europeia, porque os outros, enfim, dependem mais dos concorrentes de outras zonas do mundo do que propriamente dos países, porque esses estão abertos, qualquer avanço que permita melhorar abre e cria condições para que nós possamos aumentar as nossas exportações para outros domínios, que é o caso em especial dos Estados Unidos. Nós já fomos exportadores para os Estados Unidos de cerca de 500 milhões de euros e neste momento estamos em 200 e tal, porque já subimos, já viemos a 180 ou 170 ou até penso que menos, e estamos com uma recuperação bastante significativa na ordem dos 2 dígitos todos os anos, o que quer dizer que se houver uma abertura poderá ser vantajoso que, para o nosso setor. Eu até diria mesmo, nós em relação aos Estados Unidos não temos que ter receio. Eu acho que algumas das questões que foram colocadas, eu depois vou tentar responder, enfim, a todos os que fizeram as perguntas, mas acho que, em termos gerais, não temos que ter receio em relação aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não são nossos concorrentes no setor têxtil e vestuário. Nós não compramos lá praticamente nada. E também não há o perigo de eles comprarem nos países ali à volta e mandarem para cá como sendo os Estados Unidos. Não é possível, porque os outros países, incluindo o Brasil e o México, não são competitivos em relação a Portugal. Quer dizer, nós temos hoje um nível, um patamar de produção e de exigência, de inovação, de qualidade, de criatividade, de design, que se não compadece com a produção nem a do Brasil, nem a do México, nem a dos outros países. Portanto, está fora, nem a dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é muito menos exigente em termos destas especificações do que é o mercado europeu. E nós estamos, o nosso mercado de destino é sobretudo o mercado europeu com cerca de 80%. Portanto, estamos preparados para aquilo que de mais exigente existe no mundo e estamos em condições de poder competir com os Estados Unidos. Para nós é só vantajoso. Eles têm um sistema de direitos aduaneiros e de procedimentos alfandegários muito difícil e muito complexo. Os direitos aduaneiros podem ir aos 30 e tal por cento. Não é em todos os produtos, mas é nos mais significativos e por vezes são os que nos causam mais problemas. Mas pior do que isso são os procedimentos aduaneiros. Muitas vezes criam-se dificuldades de toda a espécie, ou com especificações técnicas, ou com parâmetros técnicos diferentes dos nossos, muitas vezes só para criar dificuldades, como sabemos. E isso é um fator extraordinariamente negativo para as exportações para os Estados Unidos. E eu penso que a Europa tem a ganhar e Portugal tem, sobretudo, a ganhar com isso. Mas eu, então, se me der tempo, oportunidade para isso, gostaria de responder às diversas questões que colocaram. O Sr. Deputado do Partido Socialista perguntou se tem havido do lado do Governo, se tem ouvido, se tem seguido, se tem colocado ou ouvido as nossas questões ou se temos sido ouvidos a este propósito. Ora, bom, de uma forma sistemática, não. Nós, o que temos feito nas conversas que vamos tendo com o Governo, é falar destas questões e, naturalmente, que aí o diálogo tem sido perfeitamente normal. Mas não é que tenha havido, sobre isto, uma preocupação de saber o que é que pode ou não pode haver de vantagem ou de inconveniente em relação a estes acordos, em especial o acordo dos Estados Unidos, que pela nossa parte, há que dizê-lo, como já disse, não há nada a opor, não vemos que haja nenhum problema com isso. Não temos sido ouvidos dessa forma sistemática, mas nos diálogos normais, sim, falámos sobre o assunto e muitas vezes não são colocadas questões. O Sr. Deputado do PSD que nos pergunta aqui se o acordo com os Estados Unidos vai potencializar o negócio com esse país. Ora bom, como já disse, claramente que sim, quer dizer, não há dúvida, só temos, em princípio, a ganhar com isso. Os Estados Unidos não são nosso concorrente, o mercado aberto para nós é muito importante, nós não temos na Europa nem direitos aduaneiros semelhantes, pelo menos tendo em conta as taxas máximas deles, que são os nossos muito menores, nem os procedimentos e as dificuldades e as exigências técnicas e burocráticas que eles têm. Portanto, nós temos a ganhar, porque quem tem que desmantelar e abrir caminho são eles. O nosso caminho está facilitado e, portanto, os 7% de direitos aduaneiros em termos médios que nós temos na Europa são muito menos do que aquilo que eles têm, mesmo que em termos de digamos, se fôssemos a ver a média dos produtos podia ser menor, mas como é aplicado naqueles que têm mais significado, eles têm direitos aduaneiros muito superiores aos nossos e, portanto, nós temos a ganhar com isso e temos, sobretudo, o limpar, o eliminar de situações de dificuldade que atualmente existem. Pois, que outros acordos bilaterais poderão fazer vantagem? Também perguntava, e as pautas aduaneiras. Ora bom, eu penso que todos estes países, o Canadá, o Brasil também, o Brasil, para que fiquem com uma ideia que já têm com certeza, é o país mais protegido do mundo para o setor têxtil e vestuário. Os direitos aduaneiros chegam aos 50%. Portanto, aquilo que o Sr. Lopes da Cunha há pouco referiu, de haver depois ainda na mudança de Estado, esse é outro problema, mas globalmente, quer dizer, 35% tem logo em termos federais. E depois tem os estaduais, que leva com vários, e depois tem impostos para ajudar à educação, para a integração social, enfim, tem todo um conjunto de impostos para dificultar as entradas, porque é isso que para nós nos interessa, o nome do imposto não é muito relevante. Mas depois, pior do que isso, é a dificuldade burocrática aduaneira, os procedimentos aduaneiros, a subjetividade e as condições que lhes permite a qualquer momento, se quiserem criar dificuldades, poder criá-las. Nós tivemos aqui há tempos, eu penso que este caso é exemplificativo, daquilo que se pode fazer num país quando as condições o permitem. Nós íamos participar numa feira de têxteis lar, em que nós nos têxteis lar estamos incomparavelmente acima deles, eu diria que não só nos têxteis lar, mas aí claramente, e tínhamos 5 empresas ou 6 para participar numa feira lá e os produtos que iam para a exposição ficaram retidos na alfândega. E portanto a feira acabou sem que nós pagámos os stands. As empresas pagaram os stands, pagou-se a viagem, pagaram as despesas e vieram-se embora sem expor nada. Alguém teve força suficiente para dizer, travem aí isso, para que esses tipos deixem entrar só quando a feira terminar. E isto aconteceu, portanto, estamos a ver quem consegue fazer isso. Nem na China aconteceu isso, nem na Índia, portanto, aconteceu no Brasil. O Brasil, de facto, é um caso muito especial. Era bom que se pudesse resolver esse problema, porque o Brasil também não nos faz moça. Também há que ter presente isso, não é propriamente o Brasil que nos faz moça. Quem nos podia fazer moça e quem nos faz moça já fez, que era a Ásia. mas neste momento também já começa a fazer menos, porque entretanto o consumo subiu, os salários subiram e sobretudo a procura interna subiu e eu penso que, e os salários também com certeza, que também têm algum significado, mas como os patamares eram muito baixos ainda não têm um peso muito grande. Agora a procura no mercado interno, essa sim, já começou a produzir efeitos. Depois também era se temos sido ouvidos nestas questões, pronto, penso que a resposta que já dei há pouco já é suficiente para aqui, e que medidas defensivas internas europeias a tomar a nível europeu. Eu penso que há pouco foi aqui enfatizado pelo Sr. Lopes da Cunha, eu também não disse porque na altura não tinha falado, eu penso que a questão da reciprocidade para nós basta. Chega. Se tiverem condições aqui iguais às que nós temos lá, basta-nos. E quem assim fala está a dizer estamos à vontade para concorrer. Não está preocupado. Só queremos é que sejam o tratamento igual. Já sabemos que não vamos ter tudo igual, porque os salários são diferentes, porque as condições sociais são diferentes, porque a energia tem preços diferentes. Mas mesmo assim, ainda dizemos, se as fronteiras se comportarem lá como se comportam aqui, se os direitos aduaneiros forem os mesmos, se os procedimentos alfandegários forem os mesmos, se as normas técnicas forem padronizadas de uma forma equivalente, porque muitas vezes sabemos que a diferença é só para causar dificuldades, não há nenhum problema. Nós estamos à vontade para fazer, para concorrer nesses países, em qualquer país, sem nenhum problema hoje. E quem assim fala, penso que está a dizer que está apto à concorrência sem qualquer problema. O senhor deputado do CDS, Dr. Hélder Amaral, colocava aqui se é melhor ter acordos ou não ter. Ora bom, quando se não tem acordos bons e o acordo que existe favorece um dos lados e cria dificuldades ao outro, é melhor não ter, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, se nós temos acordos para dizer nós temos liberdade de entrar na Europa com a taxa de direitos aduaneiros de 7% e nenhum procedimentos alfandegários que dificultem a entrada. E nós aqui do nosso lado deixámos 30% e criámos as dificuldades todas e vocês nem as percebem, nem as entendem sequer, porque elas são subjetivas e muitas delas subliminares, não vale a pena, e é melhor não ter acordo, porque pelo menos cada um, enfim, sabe que não conta com nada, mas também não tem do lado de cá o favor e as portas abertas, não é? Se todos têm as portas abertas, podemos ter as portas abertas porque se entra em qualquer lado da mesma maneira. Agora, se um abre as portas e o outro as fecha, enfim, aí a situação pode complicar-se para aquele que as abre. Que apreciação fazer sobre o acordo com os Estados Unidos e Canadá e Mercosul? Também já o disse, sim senhor, para nós é positivo. Os Estados Unidos, digamos, produzirá com certeza, os Estados Unidos no imediato produzirá efeitos mais significativos. Eu penso que é o mais de todos, aquele que pode potenciar imediatamente o nosso crescimento para as exportações. Eu acho que vai potenciar rapidamente, nós estamos a crescer 12% ou 13% ou 14% ao ano, temos crescido nestes anos, mas pode dar um salto maior, porque de facto ainda há muitas dificuldades e ainda há direitos aduaneiros altos que não são os mesmos para a Europa e provavelmente para outros países, e há dificuldades que eles ainda criam, que se deixarem de criar, com certeza que nós temos vantagem nisso, não é? O Sr. Deputado do Partido Comunista, punhamos aqui também algumas questões, a pouca clareza em relação a estes processos negociais. Ora bom, isso de facto nós temos que reconhecer, não podemos dizer que conhecemos bem aquilo que está em cima da mesa, não sabemos muito bem o que está em cima da mesa, o que é que se dá e o que é que se recebe, qual é o nível de reciprocidade e quais são as condições e as exigências que se colocam para um lado e para o outro. Admitimos que, sejam e são, com certeza, matérias complexas, que muitas vezes têm uma negociação difícil e longa e que, provavelmente, até numa fase inicial, seja difícil apresentar aquilo que se vai fazer. Mas não era mau, se fosse possível, não era mau que nos fossem dando nota a nós e a todos os outros setores daquilo que podemos vir a ter e daquilo com que podemos contar. E dizia ele que ninguém conhece o texto nem o mandato da negociação. Ora bom, isso é, se aqui não conhecem, nós também não, naturalmente, não é? E se os acordos bilaterais, ou melhor, que estes acordos têm pouco de bilateral, de facto é evidente que de um lado está um país, no caso dos Estados Unidos, e deste lado estão 28 países, com realidades diferentes, e portanto aí, mas eles também, se considerarmos os diferentes Estados, também acabam por ter diferenças, não são todos iguais, não é? A senhora deputada e a questão da Coreia, também colocou a questão de saber se o acordo com a Coreia, o que é que produziu. Ora bom, a Coreia para nós não é propriamente um mercado muito, muito importante, e por isso mesmo não tem uma expressão que possa considerar-se que produziu ou não grandes mudanças, não produziu grandes mudanças, mas é um mercado onde nós enfim, estamos a fazer caminho, embora em valores pequenos, mas estamos a fazer, eu vou já terminar, Sr. Presidente. Por exemplo, um mercado como Angola, que também aqui foi apresentado, Angola está este ano, em princípio, a atingir os 100 milhões de euros. Ora bom, Angola, 100 milhões de euros, não é um mercado muito grande para nós, mas já é alguma coisa, tendo em conta que é um país, em termos de mercado, que é um país pequeno. É grande em território, mas em população não é muito grande e em poder de compra também não. E, portanto, 100 milhões de euros para Angola já é importante. Nós vendemos para os Estados Unidos 200 e tal milhões, 100 para Angola é muito. É evidente que Angola passou, o ano passado teve 70, em 2012 teve 70 e tal milhões, em 2013 teve 80 e tal milhões e este ano, pelo crescimento que leva de 30 e tal por cento nos primeiros 4 meses, com certeza que ultrapassa os 100 milhões de euros. 200 e tal contra 100, é verdade. Os Estados Unidos podem ir a 500 milhões, não é, sem dificuldade. Eu diria que nós voltamos aos 5 mil, já foi, já o teve. Nós voltamos rapidamente aos 5 mil milhões, ou ultrapassamos os 5 mil milhões que já tivemos da década passada, se os Estados Unidos passarem a ter uma configuração diferente. Só para também já agora a deputada do Bloco de Esquerda, que também nos colocava aqui a questão se, se conhecemos os acordos de negociação e se fomos consultados. Ora bom, já, como também já respondi, já tem isso. E referiu que houve aqui uma política nestes últimos anos que prejudicou a indústria na Europa. Ora bom, claramente que sim, isso, não podemos negar isso. De facto, houve aqui uma certa abertura e uma certa filosofia de orientação que prejudicou o desenvolvimento da indústria. Houve aqui a ideia de que a indústria podia ser obra de outros, onde a mão de obra era mais barata e onde se podia produzir em condições mais vantajosas e que nós poderíamos, de certa maneira, diminuir a nossa importância industrial. O que não é verdade, porque já vimos que ninguém, nenhum país, nenhuma área do globo é desenvolvida se não tiver indústria. A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico seguem a indústria e quem tem indústria é que tem isso, e quem tem indústria é que qualifica, e quem tem indústria é que tem emprego, é que cria valor e é que tem, com certeza, condições de independência e de segurança. Senão, é difícil que tenha. Sim, senhor. Não, eu termino aqui. É só com duas questões. Uma, as consequências práticas dos Estados Unidos. Eu penso que não há grande problema, porque vender do México através dos Estados Unidos para Portugal ou vender do Oriente através dos Estados Unidos para Portugal não é preciso, porque o Oriente vende para cá, para a Europa, em condições normais, temos acordo com o México, temos liberdade de vender no México, temos crescido as exportações no México, na Colômbia, no Peru, temos vindo a fazer um crescimento bastante significativo e com certeza que vamos fazer no futuro também. O Tribunal Arbitral, ora bom, encerra as dificuldades, ou poderá encerrar as dificuldades que aqui abordaram, é uma questão que também nos transcende a nós e nem sabemos que configuração é que isso pode ter, poderá trazer dificuldades ou não, não sabemos. Não. Muito obrigado.
Faz favor agora.
Senhor Presidente. Sim, Senhor Presidente, eu procurarei também reduzir-me ao mínimo, até porque o meu colega da ATP abordou já os principais assuntos de forma bastante, que me parece, bastante esclarecida. Eu pretendia também que o Senhor Presidente e os Senhores Deputados me permitissem, eu não me fosse referindo caso a caso, mas sim agora no fim, mais de uma forma geral. E então eu diria que o Portugal é uma pequena economia aberta, toda a gente sabe, não é? Mas temos uma dimensão crítica que não favorece, por exemplo, o estabelecimento de grandes marcas planetárias. Vossas Excelências não conhecem nenhuma marca realmente importante em nenhuma parte da Europa nem do mundo que não venha dos países grandes da Europa ou dos Estados Unidos. É preciso ter uma certa dimensão. O mesmo se passa, por exemplo, com os automóveis. Mesmo tendo carvão e aço, a Holanda nunca conseguiu impor os seus automóveis. Tentou 9 vezes. A última foi com a Borgward. Mas o país é demasiado pequeno. Precisa de maior dimensão crítica. Ora, eu digo isto porquê? Porque houve um momento em que foi argumentação contra a indústria, porque a argumentação era contra a indústria. Nós podíamos ter design, e não sei, isso são ideias um bocadinho feitas e que não, depois não funcionam. Relativamente ao Brasil, o Brasil o que teme, acima de tudo, é precisamente aquilo de que a Associação, a ATP e nós próprios já falamos. O Brasil, acima de tudo, teme, e eu sei isto diretamente da boca de um ministro que esteve no Parlamento Europeu a ser ouvido sobre esse assunto, brasileiro, que me disse o seguinte: nós não temos medo de Portugal, nem da Europa. Temos medo é dos produtos que alguns países do centro da Europa façam na China e depois nos entreguem no Brasil, com a marca deles. Voltamos sempre à mesma história: comprar na China a preço da China, vender na Europa a preço da Europa. Quem diz, eu não tenho nenhuma espécie de aversão pela China, sim, eu sou muito simpático, e a gente até muito simpática e muito aberta, até de uma certa candura. Houve um lá que confessou que nos tinha copiado uma máquina do norte de Portugal, que estava registada, que foi levado para um cliente nosso alemão, que levou para lá, até as fotografias da minha encarregada levou. Portanto, não é dos chineses nem dos indianos que nós podemos ter medo. Nós temos que ter medo dos nossos clientes europeus, do centro da Europa. Não direi muito mais sobre isso, porque até é perigoso. Quais são as condições que estão a ser... Ah, ainda queria acrescentar o seguinte. Também é difícil, é um país pequeno e que nos últimos dois séculos atravessou dificuldades, estamos a impormos, mas isso leva tempo. Uma vez foi-me dito o seguinte por um né francês, aqueles senhores que escolhem os perfumes, que me disse o seguinte: pois ainda é bem que seja a França, depois de provar um vinho português, que ele achou ótimo e muito barato, é bom que seja a França quem vende os perfumes, porque se fossem os portugueses, vocês vendiam-nos em garrafões em supermercados. Teve dois para o preço de um. É que o país não tem por si próprio capacidade de impor a sua dimensão. Portanto, não tínhamos... temos que ter cuidado com o porto de Amsterdão e com o porto de Roterdão. Estes dois portos, a Holanda foi sempre um dos campeões da abertura, etc. Convinha-lhes. Eles não produzem nada, a não ser tulipas, que eu saiba. Agora, já nem a Philips é deles. Temos que ter cuidado com isso, porque nós estamos a proteger a nossa indústria. Portanto, isto são, digamos, algumas informações ad latere àquilo que a ATP já disse, mas que podem ter algum interesse. Nós temos grandes simpatias. Portugal tem grandes possibilidades de vender os seus produtos junto dos PALOPs e dos países mediterrânicos. Cada vez temos mais simpatias junto dos nossos primeiros vizinhos. Porque o nosso primeiro vizinho, Madrid, está mais longe do que Rabat. Os nossos primeiros vizinhos são os países do Mediterrâneo. E por qualquer razão que nós sabemos distar já de centenas de anos, esses países têm mais simpatia por nós do que por aqueles que, através das máquinas, como eles dizem, esmagaram a civilização deles. Portanto, devemos fazer todos os possíveis para agradar e abrir esses mercados. A Angola, sendo um mercado extremamente importante, como foi aqui enfatizado já, recentemente subiu para o dobro os direitos alfandegários. Ora, isso é que a gente não pode permitir. Ou temos que negociar. É uma coisa que tem que ser feita governo a governo. Não pode ser feito por nós. Nós não temos influência. Nós temos sobre isso. Também se falou aqui se é melhor ter um acordo bom ou melhor não ter acordo nenhum. A resposta é óbvia. Se me dissessem que foi bom ter o acordo que fizemos com a OMC, nos ídolos do século passado, eu diria que dava parte da minha vida para que nunca tivesse havido esse acordo. Sofreu-se tanto nas minhas fábricas por causa disso, nem queiram saber. Foi uma autêntica venda ao desbarato de uma potência que Portugal tinha na mão. Não sei porquê, e hoje já nem pretendo saber. Trouxe efetivamente uma desindustrialização. A resposta, se conhecemos os acordos que estão a ser negociados, a resposta é, pronto, temos sempre a melhor colaboração por parte, quando perguntamos alguma coisa, mas de facto não temos. Não temos. Temos o que sabemos, por exemplo, sobre a Coreia.
Sim, a Coreia e o Japão.
A Coreia e o Japão soubemos-lo através da CIP, porque senão nem sabíamos que estava a ser negociado. Fomos chamados pela CIP e efetivamente soubemos isso. Quanto
ao Tribunal do Comércio Internacional que mencionou a deputada doutora Mariana Montalvo, eu diria que gostaria que houvesse um também da indústria. Montalvão, não fosse só do comércio, fosse da indústria. Porque o problema é o seguinte, é que o que está aqui, como eu já disse, o que está aqui em discussão já não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica, é o comércio contra a indústria. O grande comércio concentrado em grandes potências comerciais contra a indústria de todos os países pequenos. A teoria é esta, vamos para um país enquanto vamos para o país e exploramo-lo até ele começar a ter salários mais altos. Assim que os tenha, vamos para outro, que seja mais pobre ainda. Esta é a teoria. Já nos foi apresentada no finais do século passado pelo professor Idaleri da Universidade de Roma e, efetivamente, é exatamente aquilo que ele disse. Eu penso que não teria mais assim nada de muito saliente para dizer, apenas isto. Efetivamente, dentro do mundo, do universo têxtil, o vestuário tem as suas especificidades, é um bocadinho mais como é dizer, tem mais sensibilidades. De facto, os Estados Unidos, nós temos uma opinião favorável, tal como o nosso colega, é de fazer o acordo com os Estados Unidos, mas ter muito cuidado, principalmente com essas importações vindas, sabe-se lá de onde, e que depois chegarão aqui com o nome de grandes empresas americanas. Foi aqui falado que a questão, por exemplo, da Coreia. A Coreia não tem uma importância, efetivamente, diretamente não é muito importante para nós, mas é o indiretamente, na medida em que a Coreia está a exportar para o Japão, e o Japão está a exportar para os Estados Unidos. Portanto, as coisas acabam, nós acabamos por receber as coisas de forma indireta. Isto parece um bocadinho, agora entrando um bocadinho em teorias de economia, isto parece uma questão de vasos comunicantes. É preciso que um dos vasos comunicantes que parece estar demasiado cheio, ou que somos acusados de estar demasiado cheios, de ganharmos dinheiro demais, etc., esvazie para que o outro possa subir. O problema é que o vaso comunicante da Europa é um vaso comunicante com 500 milhões de habitantes, ou 550 milhões, e só a China, sozinha, tem 1 bilhão e 600 milhões. Então o nosso vaso comunicante tem que baixar muito para poder ocupar o outro. Isto parece-me meridianamente simples e não gostaria de estar a abusar mais da vossa paciência. Se houver mais alguma coisa que eu possa, dentro dos humildes conhecimentos que tenho, que eu possa esclarecer, por favor, estejam inteira à disposição. Aliás, nós temos uma belíssima impressão do trabalho desenvolvido pelos parlamentares europeus, pelos nossos parlamentares, junto do Parlamento Europeu, como eu já referi. Muito obrigado.
Eu agradeço às duas associações, quero comunicar aos deputados que as duas associações nos disseram que nos cedem toda a informação em formato eletrónico e que, portanto, os serviços depois encaminharão para os respectivos grupos parlamentares as informações que aqui foram transmitidas. Agradeço-lhes a vossa disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, se nos permitem, sim.
Não tenho. Então, como esteve a escrever?